Boa tarde, meus amigos. Quase boa noite, né? Bom fim de tarde para todo mundo. Ou.
Boa, não é mais.
Bom, não é, né, Ariel? Tivemos
É, não
que.
é bom.
Aqui no, no, nos camarins, aqui, tivemos que respirar fundo. Fiz
É.
um baldinho de café aqui para dar uma acalmada, porque tomar uma virada no final do jogo, do jeito que foi, não foi fácil. Não está sendo fácil aqui para digerir esse resultado. Estamos aqui, eu e o nosso grande Ariel Pranteda, direto da nossa caliente Cachoeira do Bom Jesus.
Não, tô na
Não é a Cachoeira?
Lagoinha, tô na Lagoinha agora. Mudei,
Lagoinha, me
mudo em praia. Tô
perdoa.
na Lagoinha, tamo na Lagoinha agora. Ao vivo da Lagoinha, meu Jesus.
Pô, que
Lagoinha não, tem a ilha.
maravilha.
Lagoinha, Lagoinha, Lagoinha.
Esse visual maravilhoso aí de fundo. Ariel, novamente, obrigado pela tua disponibilidade e pela tua presença. Uma boa tarde pro amigo aí, Ariel.
Cara, a tarde era ótima, um sol de raiar. Eu fui convidado para ir pro jogo por dois amigos, por Fernando Amorim e por Obeirão. E eu falei o seguinte, cara, tô de férias, se o tempo tá pra praia, é difícil, né? Deixar a família sozinha, ir até
Sim.
Itajaí e tal. Até 2 da tarde tava um sol, uma lua de
Uma
raiar, né? Uma
lua.
lua. Oh, então, fica aqui.
2 da tarde tava um sol, uma lua, vou falar,
Ainda
uma
bem.
lua de raiar.
Ainda
Uma
bem que
lua.
fica aqui.
Oh, então,
Cara,
fica aqui.
chega aqui, minhas cunhadas alugaram um apartamento perto da praia. Direto, pertinho. Então, meus que eu fiz, eu vou pegar o computador, vou conectar na TV, pronto, assisti o jogo. É difícil de falar. O show do Avaí era um jogo que começou mal, eu não gostei dos primeiros 20 minutos, tomou gol. Quando era para se assustar, aí melhorou. Melhorou, empatou e virou. Virou. No primeiro tempo ainda. Beleza. Aí era para manter tranquilo. Aí não. Acho que eu não entendi por que a mudança de meio time. Mudou o goleiro. Ah, vamos falar depois do goleiro. Acho que tem que falar do goleiro, né? Mudou parte da defesa por uma expulsão. Voltou. Mudou a volância. Entrou seu Dentinho, que eu tava para excomungar ele. Eu queria excomungar ele. E daí ele fez um golaço, é, bom, vou calar a boca, Dentinho, cala a boca, tá? Mas, depois de tudo isso, toma uma virada absurda, bizarra, bizarra, em 2 minutos, absurdo. Então, o Avaí é aquela coisa que tu, quando acha que vai, não vai. Quando acha que não vai, ele vai. Então, vamos esperar. Mas acho que o Alex tem muita coisa para trabalhar. Muito para trabalhar, muito, 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 muito na defesa, na volância. Então, sei lá, a minha opinião do jogo é isso aí. Era um jogo ganho que de uma hora para outra foi perdido, absolutamente.
E assim, né, Ariel, como pegando carona aí no que tu falasses, eu concordo contigo, tudo tem um lado positivo, né? Mostra a fragilidade do elenco, né? Então, isso também tem que pontuar. Tô tentando twittar aqui do que nós estamos no ar aqui, mas não está indo. Mas o pessoal já tá acompanhando, então vamos assim mesmo.
Bolo, X, vou falar uma
Diga,
coisa.
fica à vontade,
Não,
fica à
não,
vontade.
não, não dá, não dá para pegar um campeonato com um goleiro titular e não ter goleiro reserva. Não dá? Não dá? O goleiro do Avaí hoje mostrou uma face. Com todo respeito, menino, com
Sim.
todo respeito. Mostrou que não é profissional ainda. Não é profissional ainda. Então não dá para afrontar um torneio profissional com um goleiro que não é profissional. Pronto, é simples. Com todo respeito, menino, né?
Sim, até porque pode evoluir e se tornar um grande goleiro, né? Normalmente, ainda goleiro, ainda normalmente ele tem um tempo de maturação maior, né? E o André pode se tornar um grande goleiro, mas de fato não fez uma grande partida hoje, né? Mas o Avaí, deixa eu dar uma passadinha aqui no chat, falar com a galera hoje. Hoje vai ter um pouquinho mais de tempo, estamos em dois aqui. O nosso Rodrigo Adolf, que está sempre conosco aqui, um abraço, Rodrigo. Desnecessário esse time todo reserva. Para o campeonato, esse jogo vale o mesmo que o clássico e saímos de mão abanando. O Rodrigo, o que ficou complicado, porque o resultado estava na nossa mão, né? Então isso acaba. Deixa mais dolorida a derrota, né? E a falta dessa vitória faz com que a gente tenha que jogar com o time completo por mais tempo para conseguir uma colocação melhor. Então, acabou que usou o time alternativo hoje, né? Um time com um misto, dá para dizer que foi um time misto, com algumas trocas, né? Mas a falta do resultado, depois a gente vai analisar o desempenho do Avaí, mas a falta do resultado meio que obriga o Avaí a jogar com o time titular por mais tempo, né? E hoje já saiu, inclusive, adversário da Copa do Brasil, o Avaí tem a Copa do Brasil contra o Retrô, então é o jogo mais importante do ano, então vai ter que preparar esse time. E para que ele esteja muito bem física e tecnicamente para esse jogo. E a derrota de hoje nos tirou uma gordurinha que estava ali. Já parecia que já estava garantida, né? Mas é futebol. Vamos falar um pouquinho mais do jogo aqui. Vamos primeiro passar aqui pela galera. O Diego Canhete, um salve de Presidente Getúlio a toda a nação havaiana. Que barra, hein, rapaziada? Verdade, ô Diego, que barra. André Jacaré, braço curto, não tem condições. O Diego Canhete aí, Diego, um abraço para ti, sempre nos acompanhando, dando aquela força também, ajudando a divulgar o programa. Ele divulgou o programa do Clássico também. Brigadão, Diego. Obrigado por toda a parceria aí durante todos esses anos, né? Durante todos esses anos, brigadão. O Thiago Klazen. Olhando o lado bom, se é que existe, deu para ver que alguns jogadores são muito fracos. Isso é importante, Thiago. Olhar que o elenco precisa de melhorias, né? Eu até estava acompanhando o debate diário no pós-clássico e eles comentavam sobre se o Avaí estava pronto para a Série B, né? E não, eles nem falaram que estava pronto, estou só dizendo que eles puxaram esse tema e é um tema muito relevante, porque às vezes a gente vê um clássico. Mas com todo respeito ao Figueirense, o ponto fora da curva foram os clássicos do ano passado, né? Porque é o Avaí jogando contra um time de Série C. Então, assim, com todo respeito a eles, a gente tem que ganhar, né? Claro, talvez não um 4-0 para cartão elástico, mas em tese a gente tem que ser superior. Como mesmo o Avaí com um time misto teria que ser superior ao Barra, né? E até foi em alguns momentos, mas o resultado não veio. Mas eu concordo contigo, Thiago. Tem um lado positivo aí de jogar luz no elenco, né? Lucas Cardoso também tá sempre aí conosco, mandou um superchat maravilhoso no pós-clássico. Um abração pro Lucas. Salve, rapaziada. O Avaí não jogou de Avaí e ainda entregou a paçoca. Mas essa é a hora de testar a galera. Por mim, podia botar os fraldinhas. Tem esse lado também. O lado também de dar rodagem para alguns jogadores do grupo, né? Então, era um calor também, desgaste. Alguns jogadores mais veteranos foram preservados. E foi a hora de botar a gurizada e por pouco não veio o resultado. Quer te falar, Ariel? Fica à vontade.
Faço uma pergunta. Tu acha que o Alex subestimou o jogo? Achando que o Barra era um jogo para misturar e testar jogador. Tu acha que subestimou o jogo?
Eu acho que não, Ariel. Eu acho que não. Eu acho que o Alex, ele olhou o jogo. Primeiro, ele olhou o perfil do jogo. Ele já tinha jogado em Itajaí nesse mesmo horário, com essa uma temperatura muito parecida. Então ele viu que alguns jogadores sentiram aquele jogo. Então eu acho que ele percebeu assim, ó, vai ter um desgaste grande naquele jogo e a gente tem uma sequência, agora pega o Brusque em casa, depois o Avaí não sai mais de Florianópolis, né? Pega o Brusque em casa, depois o Atlético Goianiense, o Atlético Catarinense. Antes fosse, né, pegar o Goianiense na Série A, mas é o Atlético Catarinense, o Avaí pega no Scarpelli.
Eu vou lá no naquele campo assim meio assimétrico, fica lá no Estreito.
Grande chance da gente se encontrar, Ariel.
Eu vou.
Grande chance da gente tomar um chopinho, tá?
Beleza.
E lá, normalmente, quando a gente toma um chopinho, o resultado vem.
Tá certo.
E aí, eu acho que ele tentou rodar um pouco o grupo e botou um time mais leve e mais jovem para enfrentar uma temperatura muito pesada e um jogo muito pegado. Não acho que ele subestimou, não. O Barra, nos últimos 3 jogos, não tinha sofrido gol. É um time do Emerson Maria que a gente sabe que é um time organizado, um time difícil de bater. Eu não vejo com esses olhos, não. Acho que ele quis rodar um pouco o elenco e dar um pouco de jogo, como ele diz, né? Dar um pouco de jogo para os meninos. E o Lucas aqui completa com a informação. O Igor Ball, não, belo sobrenome, não treinou, né? Ontem. Não treinou ontem. E Wagner e Felipinho não treinaram segunda nem terça. E o Bueno também não treinou. Eu acho que ele pegou esses jogadores aí que estavam jogando sempre. Mas é bom lembrar que pré-clássico foram 10 dias de descanso e treino, né? Então, assim, os jogadores estavam. Tanto que o Robinho jogou hoje de novo. Eu acho que se tivesse o problema, assim, de físico geral do grupo, talvez o Robinho não viesse, o Ranieri não viesse pro jogo. Mas não, ele acho que ele tirou do jogo quem sentiu. Quem sentiu um pouco o clássico, ele não quis arriscar, tirou de um jogo de hoje que era uma fogueira na parte física, que eu quero dizer, né? Porque era um jogo muito calor. Então, talvez por isso ele tenha mudado.
Eu poderia fazer uma análise disso?
Claro.
Meu análise é o seguinte: se tu, num jogo como esse, tens que poupar, porque estão cansados, porque estão. E os que entram, tá no que de hoje, tu não tens um bom elenco. O elenco tem que ser recomposto, reformulado. Tá? Evidentemente, os que entraram não deram conta do recado. Não jogaram bem como jogaram os outros. Então, eu entendo. O catarinense é um torneio que dá, geralmente dá perda, não dá lucro. Tudo bem. Mas teu elenco hoje não tem representante. Só tem um time titular e pronto. Então, é uma coisa para ter na cabeça, né?
É, para ter na cabeça, e às vezes a gente não sabe como é que é o dia a dia lá dentro, né? Às vezes o Alex está pedindo reforço, o reforço não está vindo, daqui a pouco a gente não sabe o que acontece, daqui a pouco vem a oportunidade de botar o elenco para rodar, ele fala, bom, o pessoal não está acreditando em mim, então eu vou botar o pessoal para jogar. Eu acho que até teve gente que foi bem no jogo, mas daqui a pouco a gente vai entrar no jogo aqui e vamos falar de alguns jogadores, assim. Okay. Comentário do Adrian, boa tarde, galera, a nível de teste foi bom. E se não testar no catarinense, vai testar onde? Adrian, eu concordo contigo nesse ponto. Eu acho que tem que botar para girar um pouco os jogadores para ver o que eles podem entregar, né? O Ivan Diniz aqui, ridículos times de Santa Catarina. É, mas tomamos um calor do Barra lá no final do jogo, tá? Então, é futebol. Não, time fraco ou não, mas é futebol. Tem um treinador ali com história. Tem jogadores ali querendo mostrar serviço, querendo aparecer. Sabe que estão jogando contra o Avaí. Quando eles olham o Dentinho no Avaí, que jogou bem pelo Ercílio Luz, eles olham e falam, cara, se eu der a vida aqui e jogar muito, pode ser que abra uma portinha para mim no Avaí. Então, não é fácil jogar contra time do interior, não, tá? O Adrian Gonçalves aqui, Ariel e o Crepúsculo dos Deuses. O Ariel tá num lugar maravilhoso, tá num lugar maravilhoso. O Bruno Beirão, faz parte, a hora de dar essas bobeiras é agora. Também tem isso, classificam 8, né, Bruno? Então, acho que o Avaí também poderia se dar ao luxo de testar, né? Alex deveria ter testado o Modesto. Poderia ter testado o Modesto, mas o Gustavo foi bem no jogo, né? Não, o Gustavo mudou um pouco a característica da marcação do Avaí sem bola, eu achei. O Bueno, obviamente, não consegue dar... Nunca foi nem característica dele, né? E agora, com 35 anos, ele não é esse jogador para ficar dando bote em zagueiro, marcação cerrada. E o Gustavo deu uma pressão boa. Eu gostei do Gustavo. O Adrian disse que o Modesto é destaque e até agora não foi testado. Não sei se está machucado de férias. Teria chance de estar com problemas de renovação? Fica a dúvida do internauta, Adrian. Né? Porque o Modesto foi bem na Copa São Paulo. Né? É um jogador que já jogou Série A. E entrou no catarinense, acho que já de 2021, acho que jogou Série B, então assim, é um jogador que tem um pouco mais de rodagem do que outros atletas do elenco, né? O Diego Canhete, essa primeira fase, o importante é ganhar o clássico e classificar entre os 8. O primeiro objetivo conseguimos, falta classificar agora. E também acredito que no empate agora, Diego, vai para os pênaltis, né? Parou aquele negócio de ter a vantagem de 2 empates para o time melhor colocado. Os amigos podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu tenho quase certeza disso. Então acaba eu
concordo,
que...
Concordo com o Diego, né? Acho que o objetivo agora é classificar e o clássico. O clássico, pronto, já está bem claro, né? 4-0, uhum. 4-0, beleza. Agora é classificar, pronto. Cara, acho que o Avaí tem que tentar estruturar um time, sim? E... pegar um elenco bom para uma Série B, que é o objetivo final do nosso ano, tá? Então, agora estamos no teste, é teste, beleza. Mas eu quero ganhar, eu quero ser campeão, sim. Tudo bem. É lógico. Mas eu não investiria assim no absurdo, assim, boto um dinheiro para isso. Não, tranquilo, devagar. Mas o elenco mostra carências grandes, muito grandes. No gol, é claro, no gol é uma carência clara, precisa mais um goleiro, claríssimo. Eu contrataria mais um zagueiro, claríssimo também. Então, são coisas que... Isso
lateral direito, o Igor Dutra muito limitado.
De novo?
Muito limitado. Thales,
hoje foi outra vez muito mal. O Thales Olek, muito mal. Eu não gostei dele, de novo. E ainda é o capitão. Ainda é o capitão. Então, boa, uma coisa que É um negócio já antigo, né? Mas continua, sim, né?
Sim, o Thales capitão.
Porra, de novo? De novo? Então, até quando?
Porra. É, temos que ver as cenas dos próximos capítulos aí da capitania do Avaí, né? O Jório Vasconcelos, Avaí vai virar SAF? Não sei, não sei, não duvido, não duvido, mas não sei. O problema da SAF é que o pessoal acha que quando vira SAF os problemas estão resolvidos. Mas assim, vão ter 20 times iguais no campeonato e entre os 20 vai ter o que tem mais investimento e o que vai ter menos investimento. Vão cair 4 também. E se a nossa SAF investir pouco? Aí vamos reclamar para quem? Vamos ligar no 0800 lá? O pessoal do Botafogo estava reclamando. Revelaram o guri foi embora, não ia pagar nada. É, o cara comprou o time, amigo. Tem os times dele lá. Então a gente na SAF costuma olhar só o lado positivo, mas tem o lado negativo de ser SAF, né? Tem aqui o comentário do Leonardo Barbosa, precisamos de mais um goleiro, ficou nítido, de acordo, tá? Goleiro de nível, o Igor parece bom goleiro, mas a gente precisa de mais um goleiro, isso aí sem dúvida. O Leonardo ainda disse que foi só o Alex puxar o time para trás que levamos 2 gols. É futebol, Leonardo. Aí também se não puxa e toma gol por cima, ele fica pensando, ele pensou, puta, pensei em botar o terceiro zagueiro, não coloquei e tomei o gol. Complicado, o Peter Cech do Carianos não aprovou, realmente não fez um bom jogo. O comentário da família Fortcamp. Parabéns pelo programa, galera. Alexandre De Machine. Pô, é o do Isto é Avaí. Alex, ponha o sub-9 contra o Brusque e procura um goleiro mais novo. Talvez do sub-7, bota mais a gurizada pequena toda junto. Valeu, amigo, grande abraço. Parabéns pelo programa de vocês. Assisti a live de segunda-feira, estava muito boa. E tenho, para fechar aqui, o comentário do Luan Alves, pior goleiro que já vi na vida, jogamos com a menos, sem goleiro. Olha, Luan, já vi coisa ruim no Avaí, tá? Eu não me arriscaria a dar essa opinião aí, que eu já vi cada goleiro no nosso time aí que é complicado. Galera, vou entrar um pouquinho no jogo aqui, de como o Avaí entrou no jogo de hoje, né? Tomar um golinho de café aqui para dar uma energia. O primeiro tempo ele manteve o mesmo esquema, o 4-1-4-1, mesma distribuição dos atletas em campo, né? Mas hoje ele mudou, ele entrou com o Robinho como extremo pela esquerda, né? Como meia pela esquerda, né? Não quer dizer que tá jogando ali na extrema, que é um atacante que vai ter que fazer o fundo, né? E aí, como entrou com o Robinho pela esquerda, que é um cara que usa muito o pé direito, trazendo a bola para o meio, o Thiago Rosa, que eu achei que fez um bom primeiro tempo, passou bastante pelo corredor, dando bastante opção, fez alguns cruzamentos interessantes. O Mozart, nosso companheiro aqui do troféu, já tinha alertado, ele bate bem na bola e é um lateral ali, não acertou os cruzamentos, né? Não teve tanta direção, mas a gente vê que ele chega no fundo, ele tem drible, ele tem um bom passe, ele consegue cruzar.
Bom jogador.
Não... E aquele esquema que o Mozart comentou, né, Ariel? Ele, além dele ter pouca rodagem no futebol profissional, ele ficou muito tempo lesionado. Então, ele é um atleta que talvez tendo mais jogo, melhorando essa parte de ritmo de jogo.
Sequência de jogos, ele precisa de sequência de jogos.
Sequência e jogando no profissional, talvez ele possa render mais. Talvez se a gente consiga, se não titular, né, um lateral esquerdo banco para B, que já me serve. Porque pelo que a gente viu do Avaí hoje, falta muita coisa para elenco. Eu acho que para time, o Avaí tem quase um time para a Série B. Agora, para elenco, me parece que falta muito, né? E aí ele entrou com o Robinho ali pela esquerda, trabalhando como meia, que, como eu comentei, o Thiago fazendo o corredor. Depois ele mudou, porque defensivamente o Robinho já estava comprometendo. E o Robinho circulando o campo todo, daqui a pouco o Robinho estava lá na direita, o Robinho trabalhando no meio. Até essas coisas do Alex, assim... É um jeito que eu, né, não tô dizendo que o Alex tá errado, tá? Não me entendo mal. Eu gosto de um pouquinho mais organizado, principalmente para quando perde a bola. Não foi o caso de hoje, que o Avaí ficou em cima o tempo inteiro, principalmente depois que levou o gol, o Robinho girando por tudo, e não foi o caso de hoje. Mas aconteceu contra o Marcílio lá, que às vezes o Alex bota os caras muito para movimentar, e quando perde a bola, tá todo mundo muito longe de posição. Para resguardar principalmente os lados, né? E aí o Barra faz 1-0, nisso o Robinho já está trabalhando por dentro, e quem foi fazer a extrema esquerda ali foi o Andrei, né? Que também ajudava para cobrir, e ele ficou com o tripé de meio de campo, com o Ranieri, o Giva e o Robinho, onde o Robinho sempre joga, né? O Gustavo achei interessante, interessante sem bola também o Gustavo, dá bastante bote, marca bastante. O Dentinho, para mim, destoa um pouco, tecnicamente, assim, eu achei ele muito abaixo, apesar de deu assistência no primeiro gol.
E fez o segundo.
É, e o segundo também foi o passe dele, mas o gol foi do Giva, né? O Giva foi,
fez não, o golaço. Fez o terceiro. Então, fez mas terceiro. Eu estava excomulgando ele. Excomulgando. E daí fez um golaço. Eu estava
bravo também.
Tá. Mas daí, dá para manter o jogador desse jeito?
Ele dá? Não estava bem no jogo, né? Eu acho que
tava,
ele
não, foi... aliás, estava muito mal. Estava muito mal.
Ele estava mal e o Robinho sempre brabo com ele, né? Ele, o Robinho dava a bola nele, virava de costas, xingava. Assim, isso, Robinho puto. Mas o Alex tem que chamar o Robinho para conversar e falar: Robinho, é o que tem, amigo. Não,
mas não. Eu gostaria de ressaltar isso aí, né? Eu, meu preconceito, eu achava que o Robinho ia andar em campo. Só, pronto.
Mas grande não, partida, grande primeiro tempo do Robinho.
Muito bom.
Bem
muito
lembrado.
Bom, muito grande bom,
primeiro
muito
tempo
bom,
do Robinho.
Muito bom. 35, 33 anos. Muito bom. Distribuindo bola.
Chamando o jogo, querendo participar. Ranieri também, aparecendo também, pro jogo, buscando o jogo.
Também.
Então, assim, ninguém entrou no Avaí assim para jogar de bobeira. Não. Os caras entraram sério para ganhar o jogo. Eu gostei disso.
Sério?
Aí. Sim. Gostei disso aí. É verdade. Sim. Muito bem lembrado, Ariel. Gostei disso aí. E aí, o primeiro tempo, a gente toma... O primeiro gol foi um golaço do Barra, né? Vamos falar a verdade. Ali pelo lado, o cara foi limpando, limpou o zagueiro, bateu forte
golaço?
No canto. Golaço
do Barra. Pronto.
Bateu firme e forte no canto, não tinha o que fazer. Belo gol do Barra. O Avaí consegue um empate com o Gustavo, um cruzamento do... E assim também, bom lembrar, né? O Barra fez 1-0 e no melhor estilo Emerson Maria, baixou bem as linhas, né?
Recuou, claro.
Só que o Avaí não deu chance de contra-ataque. Então não. O Avaí amassou o Barra e recuperava a bola rápido também.
Com os dois bem. Laterais pressionando os dois. Uhum. Os dois. Não, isso é, nesse aspecto, nada para reclamar.
Eu achei bom o primeiro tempo do Avaí, principalmente não só pelo resultado, porque virou o jogo, mas pela postura. Que uma coisa é o outro time recuar como estratégia, tu te joga para cima, deixa espaço e toma contra-ataque. Não aconteceu. Uhum. O Avaí, quando perdia a bola, ainda marcando em cima, recuperando, amassou o Barra, virou para 2-1, assim, merecidamente. Assim, o Avaí trabalhou para aqueles dois gols. Não foram lances fortuitos.
Isso assim, não.
O Avaí trabalhou para ganhar o jogo muito bem. Achei o primeiro tempo do Avaí muito bom mesmo. Aí, entre o segundo tempo, o Avaí, eu achei que o Avaí continuava melhor do jogo. Diga, Ariel.
Não.
E aí começaram as substituições.
Desculpa, Avaí, mas às vezes o vento aqui, né? O vento da praia, né? Vem o vento, faz um barulho no microfone. Só que se eu desligar o microfone, ligar, dá um rolo mais.
Ariel, qual podcast do Brasil tem esse ar marinho? Não vamos valorizar
não sei,
o que a gente tem de bom.
Aqui tem a vizinhança com uma música forte, mas eu não posso mesmo? Reclamar, né? Tá, é uma música forte, mas não posso reclamar, né? Não
sou dono da área. Então... Uma música nacional ou uma música dos nossos irmãos?
É uma mistura.
Pessoal com a camisa do Messi aí do lado?
Já ouvi das Aranha, mas também já ouvi coisa argentina, então não posso reclamar, não posso dizer nada.
Interessante, os argentinos conhecendo das Aranha, então pagam a cerveja para eles lá.
Gosto muito.
Sim. E aí o segundo tempo, eu achei que o jogo ficou equilibrado e começaram a vir as mudanças do Alex, né? E aí importante dizer, peraí, o Barra empata no primeiro tempo, o Avaí não ganhou o primeiro tempo, o Barra empatou o primeiro tempo, peço desculpa aos amigos aqui, me passou, o Barra empatou numa falta que não houve, né? Então, uma falta do Thales... Falta que não houve,
um gol absolutamente mandrake, né?
Mandrake.
Bate na barreira, entra o goleiro, tá para um lado, aí não boto culpa no goleiro.
Não tem culpa do goleiro.
Nada. Zero, nada.
E uma falta que não foi, importante
não
lembrar
foi,
isso aí.
Não foi.
Que o jogo era para ter virado 2-1, virou 2-2, mas um lance que não foi falta. E um gol extremamente sortudo deles, né? Então, assim, o primeiro tempo, o Avaí jogou muito para ganhar o jogo. Aí o segundo tempo, volta 2-2. E aos 28, o Alex faz a primeira mudança dele, ele bota o Eduardo no lugar do Andrei e o Lucas Silva no lugar do Robinho. Aí ele tira o meia da ponta e ele fica com os dois extremos, com dois atacantes, o Lucas Silva pela esquerda, o Dentinho pela direita, o Gustavo de 9, e ele fez uma trinca no meio com o Ranieri e Giva e Eduardo, né? Então ele deixou o time mais pragmático, digamos assim, com jogadores com as suas posições ali.
Mais direto.
Mais direto, um jogo mais direto, é verdade. E aí, em seguida, logo aos 30, o Dentinho, que antes já tinha pego uma bola, que ele puxou para a esquerda e jogou lá em Balneário Camboriú.
Lá para a rua, foi para a rua.
Foi ali que eu me revoltei e fui obrigado a ir para a rede social dizer que é um absurdo o nosso camisa 7 ser o Dentinho. Aí, 5 minutos depois, ele puxa a bola para o meio de novo. Aí eu já botei a mão na cabeça. Ele não vai chutar de novo, né? Ah, mas acho chutou. Que o Robinho tinha saído, ele ficou encorajado. Ninguém vai me xingar. Então, acho que isso me encorajou o nosso ponteiro. E ele deu uma varada na gaveta. Que golaço!
Golaço!
O azar dele é que foi no estádio do Marcílio Dias. Se é em algum estádio da Europa, briga pelo Puskás. Bota aquele gol no Bernabéu ali, com 14 câmeras mostrando. Ele
fora vai da área, pelo... fora da área, golaço.
E a bola saiu reta, um míssil na gaveta. Na
gaveta, direto.
A impressão que dava é que se não tivesse o gol, ela ia continuar subindo a vida toda. Ela foi subindo até chegar na gaveta, assim, ó, um golaço. O popular pombo sem asa. Deu um míssil no...
Pombo sem asa.
Um míssil na gaveta. Um golaço. Outra substituição do Alex. Daí ele repete o que ele tinha feito no clássico. Acho que daí já com preocupações defensivas. Ele tira o Thiago Rosa e bota o Igor Dutra. Passa o Thales para a esquerda. E Igor Dutra na direita. O jogo vai caminhando até então com tranquilidade. Aos 39, eu acho que o Alex percebe que o Maria já ia para o abafa dentro da área. E aí que eu tava aqui, tem um comentário aqui do... Deixa eu voltar o comentário aqui do nosso amigo, só um pouquinho. Aqui, do Leonardo Barbosa. Era esse ponto que eu queria chegar. Foi só o Alex puxar o time para trás que levamos 2 gols. 3-2 na goleada. Pois é, Leonardo, mas assim, né, cara? Aí a gente entra naquela do ovo ou da galinha, né? Porque, beleza, vamos supor que ele não bota o terceiro zagueiro, que foi a substituição que ele fez. Ele botou o Macaé e o Roberto, e ele tirou o Giba... e tirou o Gustavo. Ele botou um terceiro zagueiro lá atrás para coibir a bola aérea nos últimos 5 minutos de jogo. Então foi a ideia que o Alex teve. E a gente toma os 2 gols justamente por cima. Então, assim, eu não consigo dizer que o Alex errou, Leonardo. Porque assim, se a gente toma os 2 gols justamente por cima, ele viu certo o jogo. Falou, ó, os caras vão vir por cima porque eles não estão conseguindo entrar por baixo. Então eu vou botar mais um zagueiro, vou aumentar a estatura do time... A bola vai vir por cima e eu vou bloquear os caras. Então, assim, aqui é futebol, amigo. É, futebol
foram falhas, para mim, foram falhas individuais.
É, e aí vai com... Porque teve um lance que já quase foi gol, antes do empate deles, que a bola ficou pipocando na área e o zagueiro tirou, o Roberto tirou em cima
Roberto.
Da linha. Aquela bola ali, o Igor Dutra estava no lance, inteiro no lance, ficou protegendo com o corpo, e ele é baixo, e o cara do Barra nem pensou 2 vezes, né? Subiu e cabeceou. E aí já tirou a bola de todo mundo, a bola foi pro gol, o Roberto salva. Então ali já começou a pipocar, já tava pipocando bola na área. Então eu acho que a ideia do Alex era aumentar a estatura de dentro da área para coibir a chegada por cima do Barra. E foi fato, o Barra chegou por cima, e mesmo ele fazendo a substituição, tomamos 2 gols pelo alto. Então assim, eu não consigo ver erro do Alex, eu achei que ele fez a leitura correta e mesmo assim a gente tomou os gols, então não consigo culpar o técnico por isso. Diga, Léo.
Para mim, claramente a deficiência não é no treinador, é no elenco, é claro.
Sim,
o elenco é fraco, precisa peças de reposição, né? E o treinador acompanha isso, então vai ser um processo, não vai ser de hoje para amanhã. Então, acho que vamos ter que esperar um tempo, ver como que o que a diretoria vai achar disso aí, né? Porque também, essa é a nossa opinião, né?
E qual a condição de trazer alguém,
né? Condição econômica e chance, né? E habilidade, né? Também, cara, tu pagas um diretor de futebol, ele ganha um salário para fazer isso. Ele tem que ser esperto, né? Cara, acha. Tem que achar. De onde for, tem que achar. Paulistas...
Não, e aí, até para essa é a importância de testar os caras, né? Porque daí, assim, aí teve o empate dos caras, e aos 40 eles empataram.
Isso, tu sabe, esse aquele, não presta, com todo respeito, né? Não presta para a Série B, né? Pronto, entendeu?
É, e o Rodrigo Adolfo disse que foi o Rafael Rodrigues que tirou aquela bola, pode ter sido.
Sim.
Mas na hora do gol, quem tava dentro do gol era o Roberto. Pô, ele subiu, ele subiu, passava uma lâmina de gilete embaixo da perna dele, não saiu do chão, né? A bola sem peso, parecia um arremesso de handebol da quinta série, pô, na Olimpíada do Elisa. Aquela bola que a pessoa não tem força e eu achei que ele tava inteiro na bola, o goleiro também meio que atrapalhou. Enfim, tomamos o gol. Aos 44, veio o castigo, veio a virada, né? Que acho que os deuses do futebol olharam assim, ninguém passa.
A
Ninguém
bola
passa.
pune, a bola pune.
Não, acho que ninguém passa ileso a um golaço do Dentinho, né? Os deuses do futebol olharam assim: não, vocês não vão ganhar esse jogo, né? O Dentinho não pode fazer esse golaço aí, vocês ganharam o jogo pro bem de vocês. Os deuses do
É,
futebol olharam.
não pode ser o herói, não pode ser o herói.
Não pode, não pode. Isso é pro Deus assim, ó. Isso aqui vai doer, mas é pro bem de vocês. Aí
Isso.
tomamos o quarto gol. E aí que eu quero chegar num ponto assim que. Tudo bem, a guri tá na pressão e tudo, a gente entende, né? Aí o que aconteceu com o Avaí? O Avaí toma virada, aí tá com um time sem possibilidade, sem qualidade técnica para buscar o um empate, né? Aí o que acontece? A saída de três dele, que sempre tem o Thales, já não tinha, eram os três zagueiros mesmo. O Felipe Silva já estava jogando lá de lateral esquerdo. Ele botou uma dupla de. Deixou a dupla ali, passou o Silva para lateral esquerda e empurrou o Thales lá na frente. Que normalmente o Thales vem armar pelo meio, ele empurrou o Felipe Silva por lá. E aí, pô, teve um lance do Igor Dutra, assim, não quero crucificar o guri. Pelo amor de Deus, não me entenda mal, assim. Mas tu mostra que ele sentiu o jogo, né? Porque teve uma bola que ele pegou pela direita, ele veio trazendo para o meio, e tinha um passe fácil no meio do Avaí para receber. O próprio Barra estava todo dentro da área. Ele vai dar um passe para trás, ele não acerta nem nenhum dos dois zagueiros, não acerta o Lip na lateral esquerda, a bola volta lá na intermediária de defesa, um lance assim de nervosismo. É claro que ele é um jogador profissional e consegue dar aquele passe, né? Mas o que eu quero dizer é que mostra que tá longe de estar tá pronto. Você é longe de estar tá pronto. Então são essas coisas que jogos assim são importantes,
Fator de
porque
confiança, muito fator de confiança para mim.
sim, não é fácil, não é fácil para ele estar tá entrando agora. Então, assim, mostra muitas carências do elenco, né? E aqui só um ponto que eu anotei aqui, esqueci de comentar no gol de virada deles. E aí, como o Ariel falou também de falhas individuais, pô, a bola vai lá no segundo pau. O cara bate a bola no segundo pau. Não tem, o Avaí tava com seis ou sete jogadores só dentro da área, já achei pouco. Não sei se o Avaí já tava pensando no contra-ataque para ganhar o jogo. Mas já se mostrou que ali era importante defender o empate. A bola vai lá no segundo pau, o time do Avaí entra inteiro para dentro da pequena área, inteiro. O cara volta para a marca do pênalti, não tem ninguém. Tá todo mundo dentro do gol. Pera aí, amigo, aquela bola ali, alguém tem que ter um pouquinho de visão do lance. Pô, claro, eu vou falar de um gênio, mas pô, o Mauro Galvão nessas horas tinha muita visão ampla do que acontece no jogo. Onde é que o cara só pode dar essa bola para trás, porra?
É futebol profissional. É
Pô!
futebol profissional. Pô, meu Deus do céu. É profissional, não é brincadeira, é profissional, né? Então,
É, ali eu achei que afundou todo mundo, o cara deu a bola para trás, o cara finalizou de dentro da área com muita tranquilidade e fez o gol da virada deles. E aí o Alvey não tinha mais time para buscar, né? E aí foi consolidada a derrota, uma derrota assim dolorida, mas com pontos positivos, com pontos positivos. Até queria estar nesse ponto aí contigo, Ariel, sobre o time do Avaí. Queria pedir para agradecer os comentários do pessoal aqui e fique à vontade aí para mandar perguntas para a gente, pessoal, participar, tá? Deixa seu like também. Não consegui entrar na live lá para ver se tem muitos likes ou não, mas por favor aí, quem estiver nos acompanhando, deixe seu like. Ariel, já dizer que a tua iluminação ficou ótima, tá
Por
bem.
enquanto, por enquanto, por enquanto.
Tá muito bem corado, a cor do verão, tá muito bem. Meus parabéns. E
Vermelhinho, vermelhinho, eu sou forte.
Tá muito bem,
Me
tá muito
senti,
bem.
aliás, vou falar uma intimidade, me senti muito mal.
Diga.
Eu
O que houve?
recusei um pedido de amigos para ir para Itajaí, né?
Sim.
Me ligaram ontem, anteontem, vamos lá, vamos lá. Cara, tava dia de praia, um sol, uma lua. E daí, não, deixa, desculpa, se não dá. E daí, deu no que deu. Acho que fiz bem.
Não, tu fez bem. Ia pegar trânsito agora do fim de tarde de balneário. Não, não. Tem que chegar ali na cachoeira. Se fosse para ir da Lagoinha, se fosse para ir de barco, daí eu acho que já seria...
Aí dava. Mas
aí eu acho que já seria legal.
Não sou dono de lancha, não tenho astilheiro, não sou o Kaique, não sou ninguém. Então, não tenho nada para ir. Eu sou de carro, o meu de carro. Daí uma volta à ilha, então é complicado.
Não, era complicado. Deixa para ir contra o Atlético Catarinense lá, acho que vai ser
aí
melhor.
Aí sim. Aí tô.
É, o Leonardo Barbosa disse que ele ganhou as bolas de cabeça, só esqueceu dos rebotes. As duas sobras na frente da área não tinha ninguém. Verdade. O Avaí afundou sempre nos lances e, bom, no fim, assim, é treinado tudo, mas é erro individual. Às vezes são jogadores muito jovens, tá faltando um pouquinho de malícia ali para proteger a área, né? Não é simples. Ariel, queria entrar um pouquinho no time do Avaí, tá? No time do Avaí e elenco. Eu acho que time do Avaí, o Avaí não tá longe. Time, 11, os 11. Tá, eu acho que goleiro, por enquanto estamos bem. O Igor, por enquanto...
Tem um.
Falar do 1 a 11, né, Ariel? Falar do 1 a 11 aqui.
Time tá bem, tá razoavelmente bem. Elenco tá longe.
Esse ponto aí que
aí
tá, é...
Vai ter negócio.
Nós vamos chegar aí. Convido o pessoal a participar nos comentários aí na nossa reflexão aqui. Então a gente tem goleiro, gente, do 1 a 11... Dá para dizer que temos goleiro, tá? Precisa melhorar um pouquinho a saída de bola, mas muito rápido embaixo, reflexo, por enquanto, muito bem embaixo da trave. Grata surpresa. O Thales.
Eu quero voltar a ressaltar.
Diga.
A defesa dele no clássico, né? Foram três defesas na mesma jogada. Quero ressaltar isso. É um cara muito rápido para a bola embaixo. O cara vai rápido de pernas. Novo, acho que um goleiro tem, falta mais um, mas um goleiro tem.
Falta mais um. E é sempre bom lembrar também das defesas dele em Chapecó naquele gol, né,
Ariel? Também.
Eu nunca vou esquecer da tua observação naquele jogo.
Não, foi.
Porque as duas bolas que ele saiu embaixo, lances difíceis.
Direto na bola. Sem falta, sem nada, direto.
E lances que normalmente o goleiro faz o pênalti.
Sim.
O goleiro vai decidido, o atacante tira, é pênalti claro, não tem o que fazer. As duas dele travou na bola. 90%
das jogadas são pênalti. E ele não fez.
Ele não fez o pênalti, travou na bola, então demonstrou ser um goleiro muito ágil, muito rápido. Lateral direita, Thales. Olha, vou dizer que a gente tá ok. Tá ok, tá.
Thales, para mim, eu deixarei no elenco como reserva, mas para mim não é o titular. E menos para uma Série B. Menos. Como reserva? Sim, como elenco, ele tem uma faceta muito boa. Ele é versátil. Ele joga na direita, joga na esquerda. Isso aí é ótimo. É um coringa, né? Tudo bem. Mas titular, para mim, não é.
Olha, eu falei isso aqui em outro programa, vou repetir aqui. O que está me parecendo, principalmente depois de ter visto ele ao vivo, né? Vai sofrer crítica, o Thales. Tá? O Alex também vai sofrer crítica, porque vai manter o Thales. Tá? E o vai sofrer crítica como o Claudinei Oliveira sofria crítica por causa do Diego Renan. O Thales vai ser o Diego Renan do Alex.
Achei que ia ser Pedro Castro. Aí já ia
não.
Achei que ia falar Pedro Castro.
Não, eu tô falando pela posição e pelo estilo de jogo. Tá? O jeito que o Alex ataca, principalmente quando ele pega times com a linha baixa, o Alex usa o ataque posicional. Tá, então, o que, que ele faz? Ele faz com três caras armando por trás e um desses três caras é o Thales. Então, o Thales não vai ser esse lateral que vai passar para o fundo, como o Thiago Rosa fez hoje. Ele não vai ocupar corredor. O Thales vai ser jogador de lateral de base no sentido da base da jogada, armando o time por trás, como o Diego Renan fazia com o Claudinei. Então, assim, ó, pronto já para fechar a linha quando perde a bola, vai ser esse lateral defensivo e armador por dentro. Então, às vezes é aquele cara que não aparece tanto para a torcida, mas um cara importante para o esquema de jogo que o Alex quer fazer. Então, assim, ele já joga com os dois laterais esquerdos dele, tanto o Natanael quanto o Thiago Rosa, são jogadores de fundo, de espaço, de dar a amplitude para o time. Eles vão lá e vão fazer o corredor. Ele não vai jogar com dois laterais assim, pelo que a gente está sentindo do Alex. Ele vai jogar com um lateral de base e um lateral que faz o fundo. Às vezes, se vier um outro lateral direito, que faça o fundo também para ter característica e talvez voltar eles para a esquerda, porque ele arma, vai armar com o pé direito jogando por dentro. Então, assim, eu acho que para a Série B, um dos laterais vai ser o Thales. Eu acho que eu não tenho muita dúvida disso para lateral para a Série B. E eu acho até sim, mesmo que não seja titular, é o que a gente precisa para grupo, jogador de nível. Jogou em Portugal, é um jogador que para a Série B, ele tem nível de Série B. É isso que eu quero dizer, assim. Já tem...
Tem currículo. Tem currículo, tem história. Eu
não
acho
vai
que
sentir, para... vai pegar uma ilha do retiro lá, não vai sentir. Isso que quero dizer.
Ele sabe que chega um estádio com lotado. Isso aí eu concordo. Mas para mim é para compor elenco. Não é titular indiscutido. Para compor elenco. Pronto. Aí concordo.
Pode ser. E vamos para a dupla de zaga aqui. A gente tem hoje Lipe. E o jogou o Rafael Rodrigues e tem o Roberto também, né? O Lipe eu acho que já é uma certeza, né, Ariel? Então eu acho que se vier outro zagueiro, é para jogar do lado do Lipe, né? Então, agora sim, hoje ele te surpreendeu escalando...
Interromper aí?
Claro, fica à vontade.
Tu acha que o Lipe fica?
Olha...
Eu acho que ele tem grandes chances de ir embora. Muitas chances. Que nem foi o Ardo Chávez, né? O ano passado.
É, eu acho que a única diferença é que... Né, diferença entre aspas, porque o Avaí também está sem dinheiro, então acho que qualquer proposta que vira aí, o Avaí
vai vender.
Agora, eu acho que o que mudou o Ardo Chávez foi o nível que ele jogou. Ele estava jogando bem numa Série A. Então, assim, eu acho que isso chama muita atenção lá fora e chegou num preço razoável para o Avaí vender. O Lipe vai jogar um campeonato com um nível mais abaixo. Então, talvez o mercado espere um pouco. Mas
hoje em dia, a internet tem olheiro para tudo quanto é lado, né?
Não, sim, eles acompanham o Lipe desde os 14, 15 anos. Então, todo mundo sabe. Isso aí, sem dúvida. Mas vamos trabalhar com o que a gente tem hoje. Então, a gente tem, na realidade, o Lipe, né? E o segundo zagueiro, eu até queria te perguntar, Ariel, te surpreendeu ele escalar o Rafael Rodrigues e não o Roberto no jogo de hoje?
Acho que ele respeitou o titular, tá? Respeito a posição. É, mas para mim, o Roberto foi muito bem no clássico. Eu não teria tirado ele, mas eu não estou na interna do grupo, né? O grupo, às vezes, tirar um cara que era titular, tirar, mudar, e é difícil, né? Porque daí perde o comando do grupo. Eu, na minha opinião, eu ficaria com o Roberto, mas não sei por que Alex fez essa decisão, né?
É, eu também, eu achei até que o Roberto iria jogar, mas eu entendi o Alex, tá? Eu entendi o Alex, porque o jogador saiu por cartão. Então, claro. Se todo jogador que sai com cartão vem outro e entra e joga bem, ou com cartão não volta, daqui a pouco o cara precisa fazer uma falta, não faz. Tô cartão, com dois cartões, eu não vou sair.
Cartão machucado, o treinador geralmente respeita a posição. Então...
Respeita a posição, é, porque... E aí daqui a pouco também tu começa a botar dúvida do grupo, né?
Perde o grupo da mão.
Com dois cartões, vou fazer falta? Não, eu não vou sair. Daqui a pouco o outro tá voando aqui e eu perco. Claro. Deixa o cara passar. Então, eu acho que o Alex respeitou. Mas não há dúvida que pelo menos mais dois zagueiros, né, Ariel? Para uma Série B.
Para mim, eles têm que
brigar. Para time, mais um. E para Série B, mais dois,
sim.
Né?
Sim.
Acredito que sim. Até pela possibilidade do Felipe Silva sair. Lateral esquerdo, Natanael, acho que é uma realidade. E vamos ver a evolução do Thiago Rosa. Então, acho que para time tá ok de lateral esquerdo.
Eu acho que o Thiago Rosa vai ajudar muito, muito.
Também acho que vai evoluir.
Acho que vai evoluir muito, 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 muito. Para mim, é deixar o guri se assentar, entender que está jogando o Avaí, está jogando uma Série B, ou vai jogar uma Série B, para mim vai ajudar muito. Muito, muito.
É, acredito que sim também. Aí nós vamos para volante ali, nós temos o Ranieri, que é uma realidade, mas sempre na iminência de ser vendido, né, Ariel? Então a gente não sabe qual que é o futuro do Ranieri. Se ele ficar, tem nem discussão, vai ser um dos melhores volantes da Série B. Acho que nessa parte de volante aí, daí tem. Bom, vem ter mais o Fabrício Baiano, tem mais o Giva, então tem o Andrei que está surgindo bem. Então, eu acho que é uma posição aí que o Avaí tá bem para time e talvez até para a Série B, nesse momento de volante. Agora, se o Ranieri sair, vai precisar trazer um volante melhor, mais técnico. Minha visão, né? Principalmente pelo que o Ranieri faz em campo.
Mas para
time tá ok.
Eu gostei muito do Fabrício Baiano no clássico. Gostei muito. É um cara que se impôs fisicamente. Tem um físico muito importante, então eu gostei muito. Mas eu acho que se o Rainer sair, precisa mais um jogador, com certeza.
É, acredito que sim também. Aí, para meias, nós temos o... Para médios, né? Nós temos o Robinho, que eu acho que é uma realidade para a Série B já. Então, acho que aí é isso que eu chego. Que, quero dizer que para time, a gente está próximo de ter um time para ter os 11. Né? O outro médio que joga do lado do Robinho, o Giva, boa partida hoje de novo. Parece que está entrando cada vez mais em forma. Uhum. Então, achei uma boa partida do Giva hoje de novo. Aí tem mais o Eduardo Petrali, tem mais o Andrei. Eu acho que ali está ok. Para o ataque, das três, a gente tem duas. Né? O Wagninho, não tem discussão. Ricardo Bueno, não tem discussão. A gente tá precisando de mais um atacante. Né? Vai ter o Filipinho para compor. Então, assim, para time, precisa de hoje um zagueiro.
Um goleiro.
É, mas eu digo assim, para os 11, né?
Para os 11,
a gente precisa de um zagueiro, precisa de um médio, talvez ali para ajudar no meio-campo, com o Ranieri e Robinho mais um. E um ponta-direita, né? Para falar o linguajar claro. Para time, três caras assim urgentes para chegar e jogar.
Pronto.
Ah, não, bota a camisa, ó, tu é o nosso zagueiro, tu é o nosso ponta-direita e tu é o nosso médio aqui, segundo volante, dá para trabalhar com o Robinho. Então eu acho que para time é isso. Agora, para elenco.
Já para elenco, aí, mais um goleiro, mais um zagueiro. Mais um atacante.
Até porque o Ricardo Bueno tem um histórico de lesões, então a gente não sabe até que ponto o Ricardo Bueno vai continuar entregando, né? A gente tem mais esse problema. Mas assim, a gente está próximo dos 11, mas para elenco falta. E o que eu chego, antes disso, dar uma boa noite para o Caio. Caio, hoje não é uma boa noite como foi no jogo passado, né? Mas tá bom, o Avaí é isso aí. A gente tem que... Tu conhece já bem o Avaí, sabe como é que é. Boa noite, amigo. E o... Agora sim. Para elenco falta muita coisa. Eu nunca me esqueço, Ariel, em 2019, nós estávamos ali na final do estadual, semifinal do estadual, na Ressacada, tomando uma geladinha com o nosso querido Tonico, ali junto com o pessoal ali do muro, né? Aí, batendo papo com o Tonico, papo para cá, papo para lá, aí ele assim, tu acha que precisa de muita coisa para a Série A? Eu falei, precisa de uns 10, 12. Ele, tu tá maluco? Nós estamos 10, 12. Disse, cara, olha o elenco do Avaí. O elenco do Avaí era Yuri, era o lateral esquerdo. Como é que era o nome daquele demônio? Igor, alguma
coisa? O esquerdo. Pera. Ah, fugiu agora. Mas sim.
Horrível. Foi jogar no Remo. Horrível. E aí, os volantes muito ruins, atacantes ruins. Eu falei, cara, o elenco não tem nível. Sim, não tem nível nenhum. E eu acho que pro Avaí hoje, para elenco de Série B, precisa de muita coisa. Primeiro, o campeonato é longo, tem lesão, tem cartão, e precisa de um elenco um pouquinho rodado em Série B. Não precisa ser jogador, não precisa ter nenhum craque, assim. Mas é cara que já tem duas, três Série Bs nas costas, um cara que...
Rodado e malandro.
Rodado e malandro, jogadores que vão dar suporte. Não vem para ser titular, mas, cara, precisa para elenco. Até para dar suporte para os jovens também, para que o jovem possa entrar. Então, assim, tem aqueles 18 jogadores e completar com a base. Vai ter um elenco ali de 25, 24. Beleza, aí eu acho que tu consegue brigar. Porque se tu ficar muito focado ali nos 11, daqui a pouco vem uma lesão de um cara importante, acabou. Se não trouxer o lateral direito hoje e machucar o Thales, amigo, um abraço. Pronto. E aí a gente reclama do Thales, mas se o Thales machucar hoje, um abraço. A gente não tem o que fazer. Então, é complicado. Tem o Igor Fernandes. Esse mesmo, Igor Fernandes. Assim, ó, o Avaí entrou uma Série A com o Yuri e Igor Fernandes. Assim, ó, inacreditável. Agora, o Bruno Beirão lembra dois bons nomes, tá? Jean Lucas ou Vitinho. O Vitinho pode ser esse cara para trabalhar com o meia.
O Jean Lucas assinou? Não, ainda não, né?
O Jean Lucas jogou.
Mas assinou? Assinou pelo Avaí já? Não.
Eu acho que ele já assinou e já está treinando. O que a gente esqueceu, eu acho, do ataque...
Tá faz tempo. Mas assinar, eu não vi.
Não tenho essa informação, tá? Até se o pessoal puder nos ajudar aí. O Vitinho é uma boa lembrança, tá? O Vitinho é um jogador que pode ajudar.
Vitinho, sim. Sem dúvida.
Deixou uma impressão muito boa na Série A. E o Lucas Silva também pode ajudar para esse cara até para compor elenco. Provavelmente vai ser titular, porque se o Filipinho não entregar muito, vai jogar o Lucas Silva. E aí a gente vai precisar, daí o Lucas Silva já me serve para compor elenco de Série B. É esse nível de jogador que eu me refiro. O Bruno Beirão disse que ele não foi apresentado ainda, então provavelmente não assinaram ainda. O Júnior Rachadel disse que goleiro frangueiro, tá louco? É, para terceiro goleiro vai me servir para rodar. Agora a gente precisa de jogador. E o 9 era o Brenner, horroroso. Tá jogando. Tá pipocando em time pequeno aí. O Júnior Rachadel disse que bola na área é um desespero. Catador de borboleta, realmente não foi uma boa jornada do nosso arqueiro hoje, né? Mas é isso aí, é o que o Avaí tem para jogar. O Fernando Amorim Coelho, culpa é do Ariel. Pé quente, veio na barca para trás aí, já tomando uma corneta, Ariel.
Inacreditável.
Ariel, culpado, hein? Culpado. O Caio disse que entre esse goleiro e o Gledson, acho que prefere o Gledson. É, não sei quanto custa o Gledson, tá? Ou quanto custaria o Gledson por mês, mas assim, às vezes para ter como terceiro goleiro, disse que era um cara muito bem de grupo, então às vezes dá uns 5, 10 mil pro Gledson ali, talvez seria uma garantia maior, né? Até pro Igor, né? Pro Igor jogar mais sossegado. Mas o Gledson também não era aquele goleiro, né? Mas fez bons jogos até na Série A ali. Mas assim, não era um cara que a gente confiava, né? Então vão ter que investir no goleiro. Ariel, próxima rodada, Brusque e Avaí. Temos que ganhar, né?
Sábado, na Ressacada, 8 da noite, eu vou estar lá. Tu vais? Vamos junto?
Ainda sou dúvida para esse jogo, tá? Brusque e Avaí, sou dúvida.
Bom, tá bom, eu vou. Ah, claro que é um show que é para ganhar. O Brusque, eu acho que, para mim, nesse nível de torneio, os candidatos são Avaí, Brusque, Ercílio Luz e Criciúma. Bateria 4, Criciúma. Pronto. Brusque é um time de um bom nível, que caiu, o investimento caiu do Brusque, não.
Sim.
Tem aquele dinheiro que tinha antes. Mas é um show difícil, difícil. Mas seria bom uma vitória, aunque seja tranquila, sem goleada, para afiançar o time. Mas, para mim, hoje o Avaí deu um passo atrás. Voltou para trás. Eu não concordo com o Alex que fez, mas, quer dizer, não estou na interna do grupo. Mas por quê? Por que, Popó, goleiro, volante, atacante? Então, é um show que, de novo, o Avaí precisa mostrar as credenciais. Eu estou aqui, eu vou brigar pelo torneio. Pronto. Tu acha mesmo? Concorda comigo ou não?
Eu achei que hoje eu entendi o Alex, tá? De tentar rodar um pouco mais o elenco. E até achei que ele entendeu como um momento favorável após uma vitória no Clássico, porque assim...
Tá, mas são três pontos, né? Valeu
não,
três pontos.
Sem dúvida. É que eu acho que até ficou muito perto, né, Ariel, da gente conseguir esse resultado mesmo com essa mudança no elenco, né? Mas o fato é que
quase não, ou quase não suma, né?
É, claro, quase não soma, sem dúvida. Mas o meu ponto, assim, eu acho que o Alex aproveitou também o momento favorável. Se o Avaí não ganha o Clássico, hoje era força total, tu não tem a menor dúvida. Sim. Que era força total. Nós sofremos isso ano passado também. Nós perdemos pro Figueirense na Recopa, fomos jogar em Itajaí, acho que 3 dias depois, também 4 da tarde, o sol a pino, time todo titular, não descansou ninguém. Mesmo com a pré-temporada que não teve campo para treinar, não teve nada, foi o time titular, por quê? Pressão de perder o Clássico. Então, acho que o Alex aproveitou o momento favorável para rodar os caras. Tá? Mas é... Futebol.
E agora?
E agora vem o Avaí. Sábado. Vem o Avaí Brusque, né? Eu acho que é um jogo assim que o Avaí tem jogado bem em casa. O Avaí jogou apenas 2 jogos na Ressacada, né? O Avaí, na verdade, ganhou fez 3 jogos em
ganhou
em
dois.
Ganhou bem os dois.
Ganhou dois. 3-0 e 4-0.
Isso. Ganhou os dois, ganhou bem. O Alvaí fez três jogos em bons gramados, né? Lá em Chapecó, no Índio Condá. Uhum. Eu não gosto de chamar lá de Arena, um nome maravilhoso como Índio Condá, os caras mudar para Arena Condá.
A areia aqui da praia. Arena
é. É, pô, o que isso é isso? Isso
é Arena, é Arena.
Aquilo lá é. Estádio Índio Condá. Tá? Estádio Índio Condá. Aí
jogamos.
Flecha. E aí jogamos no bom gramado lá, e depois os dois gramados da Ressacada foram os dois jogos na Ressacada. Então eu espero novamente um bom jogo do Avaí em casa contra o Brusque.
Tá?
E aí depois nós vamos também para um bom gramado, que é o Atlético Catarinense no Scarpelli. O gramado do Scarpelli também é muito bom. Então eu acho que o Avaí caminha aí para dois bons jogos.
Meio assimétrico, né? Não está totalmente simétrico o campo, mas tirando isso, até que é razoável, né? Eu não chamaria de bom, chamaria de razoável, né? Razoável.
Não, o gramado dos caras lá é bonito. Ariel, teria chance de liberarem outros setores para a gente lá? Ou vamos ter que ver o jogo atrás do gol?
Seria uma boa, né? Seria lógico,
pô,
né?
Se for aquele setor, o setor, acho que C deles lá, né? Pô, o cara vê o jogo do meio campo, pô, seria mais legal. E tomara que não tenha confusão, né? Que a PM...
Seria absurdo também. Pô, eu quero falar isso também. A PM, tu ressaltasse no Twitter, né? A PM fez muita coisa errada no último clássico.
Uhum.
Achou de jeito errado.
Sim.
Absolutamente errado. Muito agressiva, tanto com o Figueirense como com a gente. Muito agressiva, muito agressiva. Tem que mudar isso. É futebol, é paz.
Lógico.
É família, é paz. Lógico. É diferente, né? Tá? Então, recado para a PM.
E até porque, né, Ariel? Ninguém quer, eu acho que ninguém sensato, né? Deve ter um monte de maluco aí. Mas ninguém quer que. Eu não quero que tratem mal a torcida do Figueirense. Tem um monte de amigo meu que tá lá.
Lógico.
Tem um monte de amigo meu que tá lá, que eu sei que tá no jogo, que tá ali numa boa para ver o jogo. E eles a mesma coisa, não querem que tratem mal a torcida do Avaí, que também tem amigos ali, a gente mora na mesma cidade, pô. Então, nossa, ninguém quer. Para mim, ali são todos. É tudo cidadão de Florianópolis que está indo num evento esportivo e tem que ser bem tratado, independente se é dentro ou fora de casa. Ah, então, assim, achei que a PM mandou muito mal e espero que tenha bastante cuidado desse jogo. Tá? Porque já deu briga no clássico, a torcida do Figueirense tem a sede ali próxima, e aí então vai ter a saída do jogo ali. Então, espero que a PM tome bastante cuidado.
Tomara então, Cereão,
que diga.
Tomara que sim. Que tomem providências e melhorem muito, mas muito, o trabalho deles que fizeram no Duplo Clássico. Tomara.
Sim, concordo. Então, assim, Ariel, o que eu vejo de prognóstico para o Avaí é positivo. Tá? O jogo de hoje, eu achei que foi interessante para mostrar as carências que nós temos no elenco, né? Mostrar que alguns jogadores ali não podem nem pensar em se machucar, que é o caso do Thales, por exemplo. O Thales se machucar... Vai jogar o Igor Dutra ali, ou vai jogar o Fabrício Baiano, muda a forma de armar jogo. Então, acho que o Avaí precisa reagir rápido, porque vem a Copa do Brasil aí e Deus nos livre de perder algum jogador importante para jogar o jogo com o Retrô lá, que vai
isso, muito uma coisa,
bem no Campeonato Pernambucano, né?
O Avaí tá sarado. Vai pegar o Retrô. Meu Deus, podia pegar não, pega o Retrô, que está muito bem no torneio pernambucano, muito bem.
Sim, então, vice-líder,
né? Pois é, esse é o azar que tem uma vez, mas tudo bem.
Eu fui colher umas informações aí, Ariel, e pelo que eu conversei com o Peu, nosso amigo baiano, que é um grande goleiro, joga no futebol 7, futebol amador.
Peu, que jogava aqui, não?
O Peu.
Conhece
o Peu? Ah, então, Peu Traíra, né? Saiu do Grêmio Cachoeira, foi jogar no Náutico. Pessoal que
Grêmio Cachoeira é a minha caça, pô.
Cachoeira é... O teu goleiro aí, Traíra. Já tô mandando em rede mundial aí, espalhando aí. Diz que ele ficou um tempo sem poder aparecer aí, tá? Diz que olharam pra ele quando ele trocou de time lá no primeiro jogo, que foi jogar o clássico lá. O pessoal não gostou.
Olhando de lado.
Diz que teve uma cena lá, o cara que fez o parto do filho dele. Ali do Grêmio Cachoeira, a Ed que olhou pra ele assim e cuspiu no chão. Pum! Ele olhou pro cara assim, ó, pô, vergonha, é. O pessoal acha que rivalidade é só, vai em Figueirense, né? Vai ver Náutico e Grêmio Cachoeira, aí o bicho pega. E aí ele disse que o Retrô tá mandando o jogo no, na Arena de Copa do Mundo lá de
Sim.
Recife. Então isso é interessante pra gente também, porque um dos problemas da Copa do Brasil é gramado, viagem longa, né? O Avaí, queira ou não, vai pegar um time mais forte, mas é uma viagem até a capital, vai jogar num bom gramado, num bom estádio. Então talvez isso seja
Ah, gramado
algo que a
bom,
gente possa.
time sem torcida,
É?
só que time medianamente qualificado, né? Aí
Sim,
vai
sim,
estar tá a
sim.
complicação, né? Aí é o problema.
Aí tá complicação. A complicação é dentro das quatro linhas mesmo, né, Ariel?
Isso.
Porque o gramado vai ser bom para os dois, o outro time tem qualidade, então é complicado. Concordo contigo nesse ponto aí. Mas assim, eu acho que o jogo hoje deixou boas lições. Temos um bom prognóstico pela frente aí, com dois bons gramados agora, com o Brusque e o Scarpelli. E eu acho que o Avaí tem tudo aí para encaminhar a classificação, né? Então, quem sabe precisa de 6 pontos, né, Ariel? Agora,
Isso,
com a
esses
derrota de
seis pontos,
hoje,
não,
precisa de seis
são
pontos.
chave,
Acabou.
são chave. Agora é chave para classificar tranquilo, classificar bem na parte de cima da tabela, tá, sem jogar jogos fora na volta. São chaves. Show de sábado e show de semana que vem são chaves. Chaves.
Sim, até porque não tem viagem, então é força máxima
Nada, é
e
aqui, é
ganhar os dois
aqui.
jogos.
Pronto, concordo,
Acabou.
concordo,
Vou dar uma passadinha antes da gente encerrar aqui, falar com o pessoal do chat. O Fernando Amorim disse que eu e o Beirão estamos na bicha voltando. Ariel,
Ele me
escapasse dessa bicha,
convidou, escapei, me convidou, escapei da viagem para Itajaí, né? Aliás, me falaram de fazer uma na praia em Itajaí, me falou o Gustavo, não me lembro o nome dela,
hein? Qual praia?
uma
Praia
praia
Brava?
boa. Acho que era uma praia brava, Itajaí,
Cabo
mas cara,
Cabeçudas.
eu desisti, fica aqui na Lagoinha, numa mordomia, não tem
Ah,
condições.
já a ideia era pegar uma praia à
Aí,
tarde e
mas
depois ir pro jogo.
me sinto mal, traí o pessoal, traí o pessoal, traí o pessoal, me sinto mal.
Não, mas fica tranquilo, a gente sempre pode recuperar. A gente sempre pode
Tudo de
recuperar.
férias, tudo de férias, tudo
Tá
de
de
férias, tudo de
férias,
férias.
é. O Adrian Gonçalves disse que o Vitinho foi seduzido pelo Rômulo e os prazeres do spa. Aliás, isso que eu tenho falado ali de jogadores de nível de Série B, o Romulário é um jogador de nível de Série B para compor grupo. Jogador testado,
Sim,
com gol em Série B, que já jogou Série A. É isso que eu me refiro. É ter esses jogadores no elenco que tu sabe que, pô, pode entrar com o Sport lá, pode entrar com o Ceará lá, que não vai sentir. É esse tipo de jogador, testado já em competições desse nível, tá? Então o Romulo é um cara que, para mim, tranquilamente faz. Nesse elenco do Avaí, fácil. Fácil, tá? E hoje seria inclusive titular, na minha visão. O Rodrigo Adolfo, é a pergunta que não quer calar. Por onde anda Fabrício Daniel? Querido Fabrício Daniel, conversei com ele no pré-clássico também, até para perguntar se ele iria no jogo, acabei não encontrando com ele. O Fabrício Daniel tirou umas férias do troféu, ele faz muitas viagens, está sempre entre Floripa, Rio de Janeiro. Então, para ele acabou ficando corrido fazer o troféu, mas não fechou as portas, tá? Então, vamos ver no decorrer do ano aí, Catarinense, Série B. Daqui a pouco o Fabrício Daniel pode pintar por aqui como uma estrela, né? Agora ele é estrela, ele vai para alguns programas ele vai aparecer. Mas um grande abraço pro Fabrício, um baita do comentarista, né, Ariel? O Fabrício entende muito de futebol, mas são coisas que fogem à nossa alçada. Como diz o Adrian Gonçalves aqui na trairagem aqui, o troféu tá igual o ESPN do Grupo Disney. Fez a limpa. Fabrício, Educa, Felipe, Fernanda fora. Borges, ditador. É muita pressão, Ariel. É muita pressão. Não, mas o Adrian,
Mas eu jamais
diga.
falaria isso, né? Falar que a Fernanda tá fora, o Educa fora, não falaria isso, não. São companheiros que hoje em dia não podem comparecer com a gente, mas são companheiros,
Sim.
não? Não, meu Deus.
O Fabrício, como
O
eu expliquei
Educa,
para
não. O Educa tá na mordomia, lá em Itapajipe, né? Tá lá na mordomia, tudo
Tá
bem.
com o boi na sombra lá,
Educa
né?
não. Isso.
Tá
A Fernanda
tranquilo.
tá com.
Pô.
Exatamente,
Bate
isso.
ponto
A
online,
Fernanda.
pô.
Exatamente, é o esposo da Xuiz, né? O marido da Xuiz, né? Daí não dá
Sim,
para nada,
não,
nada,
ninguém fala nada para ele lá.
nada, sério, sério, nada.
O Educa
A
lá,
Fernanda
ele sai com a esposa lá, ele não paga jantar, não paga nada. O pessoal
nada,
para ele para
nada.
bater
Eu,
foto.
cara, o senhor, o seu Eduardo Roberto Siqueira, não é Educa, é o seu Eduardo Roberto Siqueira, tá?
É
Não, pronto,
verdade.
não
E
faz
o
nada.
Educa também, ele acumula o cargo de CEO do Troféu Avaí, né? Então, ele. Opa, caiu a conexão do Ariel, hein? Ariel já tinha nos alertado do problema da falta de luz na Lagoinha. A quem interessa calar Ariel Pranteda, tá? Então eu vou tocando aqui sozinho aqui para os comentários da galera, esperando o Ariel voltar. E, então assim, Adrian, o Fabrício foi como eu expliquei anteriormente, por compromissos do... Ó, o Ariel voltou aqui, vamos aceitar aqui. Tá de volta, Ariel.
Caiu a internet na Lagoinha.
Norte da ilha é sempre igual aqui Palmas, começa a ficar longe do centro, só chega o final do cabo, não é fácil. Ah, então eu estava explicando para o pessoal aqui, o Fabrício com esses compromissos dele, né, de trabalho, muita viagem. O Educa, nunca foi muito de participar, o Educa, quando ele entra, é o nosso oráculo. Então ele, ano passado, eu acho que a última participação do Educa foi no título catarinense de 2021. Tá, e aí é o nosso CEO, ele só vem na boa, né, Ariel? O Educa é de vez em quando. O Felipe Educa também...
caçou, quando o homem caça, aí cai na mordomia, daí não entra mais, né? Fica lá, tranquilo. Aí, o problema é caçou.
Tá tranquilo, caçou, tá tranquilo. Tem casa com piscina, tem casa com piscina não faz mais troféu. Você não tem como.
Pronto.
O Felipe Silva... ele também está com muitos compromissos particulares, trabalho, exercício físico, ele está numa rotina aí, está na planilha, e também está com pouco tempo. E a Fernanda não está fora, a Fernanda está aqui, nos últimos programas ela não pôde participar, mas daqui a pouco ela já aparece. Mas é assim, galera, o troféu é um programa que a gente faz por amor, né? E às vezes as pessoas com compromissos particulares...
De coração.
E dizer pro pessoal assim, não é tão fácil fazer. Por exemplo, o Silva, ele tava ano passado todo com a responsabilidade de ancorar o programa. E aí eu que tô fazendo esse papel agora. Para ancorar o programa, tu tem que fazer ligação. Ligação não é no WhatsApp, né? Mas tu tem que montar um elenco para vir
participar. Uma rotina.
Tu vem aqui, tu tem que fazer, tu prepara uma pauta para o programa, tu tem que abrir a sala do debate no troféu, tu tem que botar no YouTube, depois tu tem que baixar o programa, tem que alimentar Spotify. Então, toma um tempo. Assim, não é tão simples. E o Silva está com seus compromissos também. Mas o troféu é uma energia, é vivo. Então, as pessoas vão mudando, daqui a pouco o moço...
Tá vivo. Tá bem vivo.
O troféu tá vivo e a gente vai... Daqui a pouco o Silva já pode voltar, daqui a pouco o Fabrício pode voltar. Nós somos um grupo.
Aliás, quero cumprimentar os nossos amigos do Isto é Havaí, que sim, muita gente poderia achar que são concorrentes, mas não, eles são parceiros, são amigos da gente.
Lógico.
Eu já falei com muitos deles, são bem parceiros da gente. Semana passada, quando eu fiz o troféu com a C, que foi eles que fizeram a movida, né, de comprar a letra C, aqueles globinhos. Então, o troféu Havaí, parceiro da gente, Isto é Havaí, são parceiros da gente. Então, quero dar um abraço para eles. E, cara, a gente tem que se unir pelo Havaí. O Havaí é um. Tem que estar tudo junto pelo Havaí. Pronto, deu.
E até porque, né, Ariel? Até no programa deles, o Ariel caiu de novo. Tá difícil lá a conexão aí.
Agora caiu o Ariel em Palmas.
Peraí.
A internet.
E até assim, né, Ariel? Tem espaço para todo mundo, né, Ariel?
Claro,
tem espaço para todo mundo.
Lógico.
Inclusive, eles falaram de ti na live deles de segunda-feira, que tu estavas no programa com a letra C no fundo. E eles tiveram aquela ideia sensacional de levar os balões.
Comprar
os
balões.
O clássico ficou marcado por aquilo também, né? Então...
Totalmente. Aliás, eu vou levar esse balão para Buenos Aires. Esse balão vai até Buenos Aires, esse balãozinho da Série C. Ele vai lá, tranquilo.
Vai.
Tem o ano inteiro, para assistir jogo, com esse balão no fundo. Tranquilo.
A mensagem do Fernando Amorim aqui: não acredito que queres preservar o Thales no time titular. O cara não sabe jogar bola e ainda é capitão. Machucado ou saudável, tem que sair do time. Olha, Fernando, nesse elenco do Havaí é Thales e mais 10, tá? Porque ele não tem banco. E eu acho que se tu não gostas do Thales ali, lamento informar, mas acredito que o Thales vai ser o jogador do treinador, tá? Aquele jogador tático, o jogador que o treinador confia. Então, acredito que vai ter que aturar o Thales aí durante todo esse 2023, tá? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí, mas acredito que ele é um jogador da confiança do Alex. O Leonardo Silva, grande abraço para ele. É, para ser titular, o Rômulo tem que perder 10 quilos e ficar 5 jogos sem se machucar. Pô, mas daí tu pede muita coisa pro nosso Romulário, pô. Deixa o Romulário comer um negocinho dele, deixa ele pegar um pouquinho de DM. O cara tem diversos serviços prestados aí pro Avaí, deixa o Romulário na dele ali. Mas, realmente, essa volta do Rômulo foi a pior passagem dele pelo Avaí. Todas as outras passagens dele, mais fino, mais magro, jogando melhor, essa foi, sem dúvida, tá sendo a pior passagem do Rômulo pelo Avaí. Mas mesmo assim, no time do Borges, o Rômulo faz parte do elenco.
Faz parte do elenco. O Bruno Beira está perguntando, o Ari, uma dúvida. Estou indo para Buenos Aires, teria um pinga-pinga lá. Claro, bicho, claro. Claro. Só me ligar. Não tem ônibus pinga-pinga, mas eu garanto pinga-pinga. Eu faço o roteiro, tranquilo. Passa, pede meu celular para... Manda para ti direto. Pronto, acabou. Ariel é o cônsul do Havaí na Argentina. Eu recebo muitos, mas muitos havaianos.
Sim.
Agora há pouco, semana passada, antes de vir para aqui, estava no mercado. Vou falar uma intimidade, né? Estava comprando um fachô para trazer pessoas amigos.
Coisa gostava. Boa, né?
E daí estava no mercado, isso. E daí acho um cara com a camisa do Havaí. Pô, eu sou cônsul do Havaí na Argentina. Daí começamos a falar. O Júnior, tá? Que aliás, ele me mandou mensagem para me encontrar no clássico e não achei ele. Ele estava na toca do Leão fazendo um churrasco e não achei ele. Mas, cara, eu sou cônsul da Avenida Argentina. Eu recebo tudo que vai para lá. Daí, tu vai para lá, me liga, pronto, acabou. A Ria resolve tudo. Tudo. É por minha conta. Pronto.
Ó, então o pinga-pinga está garantido, não no caminho, né, Léo? No caminho é.
Garantido. Não, não, na chegada. Chegando lá. Na chegada. No caminho não dá. Na chegada lá, está garantido.
No caminho, tu não cai mais nessa do pinga-pinga, né?
Não, aí não dá, não estou como ir longe, mas na chegada, sempre é melhor.
Coisa linda, Ariel. Rapaziada, queria agradecer o comentário de vocês hoje. Peço desculpa para vocês, principalmente no clássico ali, estava um volume grande de comentário com 4 pessoas. Então, às vezes eu não consigo ler os comentários de todos vocês, mas eu tento botar na tela, principalmente quando tem mais a ver com o assunto aqui. Então, peço desculpa para vocês, mas quero novamente agradecer a participação de vocês aqui, os comentários de hoje. Hoje deu para ler comentário de todo mundo aí, ler as perguntas e agradecer bastante a participação de vocês. E aqui, ó, uma última mensagem aqui do Carlos Nascimento. Quando o Avaí manda o Rômulo embora, ele acaba a carreira, porque só joga no Avaí. Não faz isso. Foda. Não fala assim do nosso querido Romulário.
Romulário tá no coração.
Tá no coração. Não faz isso. Foda. E a família Fortcamp, Alexandre De Machini, na área novamente. É isso mesmo, amigos Borges e Ariel. O Avaí é a razão de existir de todos esses podcasts. O Avaí será eterno enquanto houver quem se preocupe com ele. É verdade.
É exatamente isso. O Avaí vai viver enquanto nós, tu, todo mundo, continua falando do Avaí. Então somos nós responsáveis para o Avaí continuar existindo. Concordo 100% com ele.
E outra coisa, Alexandre, tem gente que fica braba, né? Agora tá ganhando, tá tudo bem. Aí todo mundo vem, todo mundo participa, todo mundo assiste. Mas quando tá perdendo, que aí o... E quando tem muito erro também, porque teve muito erro, né? Teve muito erro no passado. Esse ano teve muito erro. O próprio Alex falou, o problema de pré-temporada, um absurdo. O Avaí treinar metade dos jogos no campo da Polícia Militar. Né? O Avaí tá há mais de 20 anos entre os 30 maiores times do país. Não pode se dar o luxo de fazer metade da pré-temporada no campo da PM. Ah, mas daí ganhou o clássico, o Alex tinha falado, o negócio baixou. Mas o pessoal fica brabo quando critica, mas assim, ó, uma das formas de ajudar o Avaí é mostrar os erros, tá? Então, a gente está aqui também para elogiar, para interagir, para bater papo, mas também para mostrar os erros. E eu concordo contigo, é isso aí. Os podcasts estão aqui por causa do Avaí e cada um ajuda o Avaí da sua forma. Então, seja criticando, seja elogiando, seja da sua forma. Cada um tem a sua forma de ajudar o Avaí. E isso, quanto mais a gente falar do Avaí, mais a gente deixa o Avaí mais forte. É isso aí mesmo. Mas é isso, pessoal. Ariel, novamente, queria te agradecer. pela tua presença, parar tuas férias aí para bater um papinho conosco e falar do nosso Avaí. E, amigo, obrigado novamente pela presença e até a próxima, né? Provavelmente não contra o Atlético Catarinense, né? Que a gente deve estar em loco vendo o jogo, mas talvez no outro jogo fora de casa a gente faça o troféu. Ariel, obrigado e boa noite.
Eu quero agradecer, como sempre, né, pelo convite. Gosto muito de falar do Avaí. Quero agradecer aqui a família, a minha esposa, né, da Gabriela, que me deram espaço, né, a minha cunhada Paula, a minha outra cunhada Carolina, o apartamento delas. Eu estou aqui usurpando, né, usando internet, computador, a sacada, tudo. A minha sobrinha,
não, quero muito aí, minha sobrinha,
Catalina, minha sobrinha Catalina, meu sobrinho Bastian, a Florencia, minha filha, meu sogro, todo mundo. Até, estou olhando para ir para a Agustina, uma amiga da minha filha. Eu estou feliz aqui, eu me sinto em casa. Eu estou aqui, estou em casa. Coisa então, boa. Em casa, todo mundo é bom. Então, toda coisa boa. Então, muito obrigado pelo convite. Eu sempre vou falar, sempre vou estar disposto para falar do país. Sempre, sempre, sempre. Às vezes, hoje fiquei puto. Para a direita. Fiquei puto com o show. Ah, tudo bem, acontece. Tudo bem, beleza. Mas sempre, sempre vou estar disposto para falar do país, para ajudar, para contribuir. É o nosso time e temos que ajudar ele. E eu quero mandar um abraço muito especial para o Júlio. Eu falei com ele, eu dei um abraço depois do Clássico, né? Então, não é fácil comandar um clube, não é fácil. É uma tarefa muito complicada. Então, vai para frente. É uma barca. Estamos todos dentro dessa barca. O Avaí tem que ir para frente, tem que melhorar, tem que ser muito melhor cada dia, cada semana, tá? Então, todos somos Avaí, todos temos que ajudar. É união. Torcida, dirigência, jogadores, pessoal que faz a refeição na ressacada, o pessoal que limpa o banheiro, todo mundo. O Avaí é um e temos que estar todos juntos, é união, tá? Eu quero ressaltar isso, tá? Eu sou Avaí até morrer. Porra, tá?
É isso aí, Ariel.
Um beijo muito grande para todo mundo, tá? E vamos lá, sábado na sacada com o Brusque, semana que vem naquele campo lá do Estreito, que é meio assimétrico, tem uma arquibancada lá, mas... tá bom? Um abraço para todo mundo. Vamos aí.
Coisa linda, Ariel. É importante a tua declaração, né? Eu cheguei a me emocionar te ouvindo, né? Porque é isso aí.
É de coração, pô. É de coração,
claro que é, coração. Claro que é. E sempre deixar claro isso, né? Tá todo mundo remando pro mesmo barco. Cada mesmo lado, quer dizer, tá todo mundo no mesmo barco, remando.
A barca é uma.
Comentário da tua filha aqui, da Florência.
Tudo dentro.
Tá todo mundo na mesma barca. O que as pessoas não podem fazer é confundir quem critica, achando que quem critica tá remando contra. Então,
é importante... Muitas vezes crítica é importante e é boa para ajudar. É só saber ouvir, pronto.
Saber ouvir, saber entender. Que isso é, o Avaí só é grande por causa disso. Porque tem torcida marcando em cima, se tá errado o pessoal fala. Ah, tem muito corneta. É, amiga, corneta faz parte, é isso aí mesmo. Então,
faz parte
de ser um clube gigante. Porque clube que ninguém reclama é clube que não tem torcida, clube que ninguém liga. Então, clube que ninguém liga não serve. Então, clube grande só serve esse ambiente forte, democrático. E que todo mundo possa exercer sua opinião sem ser criticado por isso, né?
Claro! Olha a Portuguesa, São Paulo. Quase desapareceu a Portuguesa.
Sim,
quase
sim.
Desapareceu um time que era grande. Quase desapareceu. Ninguém ligava. Não, tem que ligar, tem que apoiar, tem que criticar, mas tem que estar junto. Sempre
exatamente. Junto. Exatamente. É isso aí. Fechou, então. Galera, Ariel, com esse maravilhoso depoimento teu, gostaria novamente de deixar um abraço para todos, um abraço para a Florência também, que comentou aqui no chat, e um abraço para todos. Não sabemos quando voltamos, né, no próximo jogo fora. Provavelmente eu e Ariel estaremos observando em loco. Agora a gente vai ver o próximo jogo do Avaí fora de casa, tirando o Atlético Catarinense aí. Ou a gente faz uma live nesse meio tempo, isso aí a gente vai ver. Tá? Não conseguimos precisar para vocês, mas em breve estaremos de volta. Então, um grande abraço a todos vocês. Logo, logo já vai estar nas plataformas de podcast do nosso pós-jogo. Tá? E vamos botar ali no Spotify, Deezer e tudo. E aí, quem não acompanhou aqui ou quem não acompanhou o programa todo, já temos imagem no Spotify, Tariel. Sério? No clássico aqui, eu já mandei, olhei aqui, ok, estamos ao vivo, no, ao vivo não, mas com imagem no Spotify, então se tiverem nos ouvindo no Spotify ali, quiserem ver as nossas imagens ali, estamos ali presentes. Então, galera, um grande abraço para todos vocês aí, uma boa noite e até a próxima.
Tchau.